É disso que se trata. Com Carlos Andreasa.
Andreasa, boa tarde, tudo bem?
Fala, Lacerda. Alô, Briggs.
Fala, Xará. Tudo bem?
Beleza.
Pro mercado aqui não tá bom, né?
É, mas como eu não tenho dinheiro lá.
É.
Brincadeira.
Como impacta aqui?
É.
Eu tô curioso não que ainda não chegou no combustível, né, Andreasa? Tudo bota a culpa na gasolina, né?
Eu não tenho dinheiro lá, mas estou preocupado, Lacerda. Porque é o seguinte: não é simplesmente uma crise. Em decorrência do coronavírus que ganha o mundo e chega ao Brasil. Mas é isso chegando ao Brasil numa posição de fragilidade. Esse é o ponto importante, porque o dólar está nessa escalada desde há muito. E esse processo antecede o impacto do coronavírus. Estamos de acordo. Idem, o número do PIB de 2019, do ano passado, um número muito ruim. 1,1% de crescimento econômico no Brasil. Então, a gente já estava numa situação muito ruim. Nós fizemos, no ano passado, para quem concorda com a doutrina liberal, é o meu caso, uma importante reforma, a da Previdência, mas que é uma reforma de combate fiscal e que tem, portanto, uma natureza de contração. Ela opera contra o investimento. A rigor, ela tira dinheiro da circulação. Nós tínhamos ainda que sob um governo, o de Jair Bolsonaro, que gera crises desnecessárias, nós tínhamos até agora um ambiente favorável, uma circunstância favorável para um pacote de reformas para além da previdenciária que nos colocaria numa posição privilegiada ou melhor para enfrentar uma crise como essa. Só que nós não fizemos as reformas, nós não fizemos reforma tributária, não anda, nós não fizemos reforma administrativa, não anda, nós não avançamos na PEC emergencial, está parada e por aí vai. Há uma infinidade de oportunidades que nós perdemos. E agora chega, de fato, o coronavírus, com esse impacto global tremendo.
Ô, Andreasa, e você me desculpe cortar você, mas como, a notícia de momento tem prioridade aqui, fica na linha com a gente, olha.
Coronavírus. O combate começa com informação.
Vou te pedir, Andreasa, que você fique ouvindo agora a Amanda Martins, porque impressionou, assaltou o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Você vai ficar assustado, hein? Informação chega agora na voz da Amanda.
Saímos de 3 casos confirmados para 8 confirmações de coronavírus aqui no estado e 123 casos suspeitos. Os confirmados estão distribuídos assim: 6 na capital fluminense, aquele de Barra Mansa que foi a primeira confirmação, e agora surgiu um também em Niterói, na região metropolitana. Portanto, temos 8 casos confirmados.
Todos esses casos importados, Andreasa, Briggs, ouvintes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todos retornaram de viagens da Europa entre os dias 3 e 5 de março, com passagens em países como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia. Eles apresentaram febre, tosse e outros sintomas. 4 deles recorreram à rede de saúde particular e um recebeu atendimento médico domiciliar. Os outros em hospitais públicos.
Como a Amanda tinha falado, a gente já tinha um caso na capital e aquele primeiro caso em Barra Mansa. Agora a gente tem mais 5 casos na capital confirmados e 1 caso em Niterói.
6 casos na capital.
A gente já tinha um caso na capital tem mais 5 na capital. Verdade. E agora a gente tem 1 em Niterói confirmado. Então, daí esse número, Andreasa. A gente sai, portanto, de 2 casos confirmados para 8 casos.
De 3, já não 3.
De 3, perdão. De 3 casos a gente vai para 8 casos confirmados.
Briggs, acho que eu já mapeei um pouco rapidamente a questão econômica, os impactos econômicos para o Brasil. O Brasil já não tinha investimento privado, muito pouco, não tinha investimento internacional, as pessoas muito resistentes a investir no Brasil, por uma série de resultados, para o que pesa também o comportamento do governo, do presidente. Isso tende a se agravar e tende a ter um impacto muito grande no nosso PIB, no nosso produto, no nosso crescimento. Para 2020, as expectativas já não eram boas, dificilmente nós teremos coisa muito melhor do que tivemos em 19. Agora, sobre os casos de coronavírus no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, eu quero externar aqui, acho que não há motivo para pânico, tá? Eu quero externar aqui uma preocupação a respeito do que eu falei com o secretário estadual de saúde mais cedo no jornal Band News Rio, primeira edição, que é o seguinte: acompanhando especificamente a expansão do vírus na Itália. A Itália é um país de primeiro mundo, é Europa, mas tem algo parecido com o Brasil no seu sistema de saúde, né? na oferta de saúde à população. Como dizia um amigo meu, o Brasil no seu melhor momento poderá ser uma Itália, né? Ele não estava elogiando a Itália ao fazer isso, mas essa comparação é interessante porque o vírus em si, os números mostram isso, ele não é letal, né? Ele não é mortal, é uma gripe, é um resfriado, cada um chamará como quiser, merece todos os cuidados e tal, mas as percentagens de morte são pequenas. Na Itália, no entanto, a coisa expandiu muito, muito rapidamente, e aí já, ao contrário do Brasil, onde nós não temos isso ainda, com a circulação interna, aqueles que trouxeram de fora, disseminando internamente. O que acontece na Itália? Falta leitos. Não há lugar para receber as pessoas que estão acometidas por esse vírus. E a chance, vamos pensar aqui no Brasil, vamos pensar especificamente no Rio de Janeiro. Vocês já imaginaram se a epidemia chega ao Brasil e cresce, como acontece na Itália, mesmo não sendo o pior vírus mais mortal da história? Vocês já pensaram?
Você está falando sobretudo com a questão dos leitos, né?
Você já pensou na estrutura? Em que estrutura nós receberemos um crescimento vigoroso dos casos que merecem atenção? Daí podendo resultar no aumento do número de mortes de uma epidemia, de um vírus que poderia ser per si, objetivamente, concretamente, a cada caso, de fácil controle, tendo os grupos de risco muito facilmente mapeados. Mas como nós temos problemas de oferta de leitos aqui, é algo a que chamar atenção, aqui prestar atenção, e o secretário estadual se manifestou a esse respeito, mostrando que concordava com essa análise e estava consciente dos riscos, mas trabalhando para resolver o problema. Eu queria fazer um elogio, preciso fazer, a nossa autoridade sanitária, né? Tanto serve para o plano federal, para o plano estadual, para o plano municipal. Até aqui, tem se comportado como deve, com clareza, transparência, prestando as informações adequadas, informando bem, usando os canais de comunicação, não deixando de se espalhar o pânico. O resto é também o cuidado individual que cada um de nós tem que ter.